Olá, hoje nós vamos falar sobre terapia infusional. Você não sabe o que é? Claro que sabe. Você tomou um soro na sua vida, no hospital, no serviço de saúde qualquer? Isso é terapia infusional. Eu peguei o tempo em que a terapia infusional era feita, você pendurava o soro vinha com uma plaquinha de metal. Que você apertava, comprimia, ela era moldável e com isso você controlava o gotejamento do soro. Era tudo feito assim. Hoje esse campo é um campo vastíssimo, porque a medicina evoluiu muito daquela época para cá. Surgiram novos medicamentos, surgiram os imunobiológicos, surgiram os imunoterápicos, surgiram uma série de medicamentos fabricados em células vivas, uma mudança muito grande e aquele jeito do passado de apertar o ferrinho lá e fazer variar o gotejamento, é evidente que não serve mais para esses casos. Eu tenho o grande prazer de conversar com uma amiga que começou a terapia infusional. Lá atrás, lá no Sírio-Libanês, a enfermeira Ana Pires. Eu tive esse privilégio de trabalhar com ela nesse início, que foi quando começaram as terapias infusionais na oncologia. Ela foi uma das primeiras enfermeiras especializadas na administração de medicamentos quimioterápicos para doentes com câncer. Prazer muito grande de estar com você aqui, viu, Ana? Este podcast tem o apoio da Bebrão. Vamos explicar primeiro de tudo, Ana, o que é terapia infusional?
Inicialmente, eu gostaria de te agradecer por essa oportunidade. É uma honra participar desse podcast e compartilhar as experiências, então, em terapia infusional com os nossos ouvintes, e especialmente com um médico tão comprometido com a divulgação de informações da área da saúde. Então, a terapia infusional é a administração de substâncias que podem ser medicamentos e nutrientes que são inseridos através de uma agulha na veia do nosso paciente, ou seja, são administrados com a colocação de uma agulha na veia do paciente. Como você mesmo disse, todos nós, quando já fomos aí a um hospital, recebemos um soro e a administração do soro é considerada uma terapia infusional. Várias são as substâncias que podem ser administradas através dessa terapia, mas o mais importante é que ela tenha um acompanhamento profissional. E o enfermeiro é o profissional que está habilitado para realizar esse acesso venoso, para preparar e administrar os medicamentos. Normalmente ele faz isso baseado em protocolos de segurança que estão descritos nas nossas instituições e ele ainda faz também o monitoramento do nosso paciente durante toda a administração. Essa terapia pode ser realizada quando nós acessamos as veias da mão ou do braço, ela chama, esses são acessos periféricos, ou até por acessos por veias mais calibrosas, que são de veias localizadas no pescoço, mas esse tratamento normalmente é feito para pacientes que precisam aí da terapia por um longo prazo.
Qual era o inconveniente quando a gente fazia terapia infusional com aquele soro que ficava pendurado e a gente controlava o gotejamento nos casos de pacientes com câncer?
Quando a gente administra os medicamentos, a gente tem dois métodos a serem escolhidos. Um é esse que você mencionou, que é o método gravitacional, onde eu preparo o medicamento numa bolsa de soro. Essa bolsa é colocada cerca de uns 30 centímetros acima da cabeça do paciente e a infusão acontece por esse método gravitacional. Só que nós temos, com a utilização desse método, uma grande dificuldade de controlar a taxa de infusão. Mesmo com isso que você disse, que tem uma pinça ali na linha de infusão que faz com que eu possa aumentar ou diminuir a velocidade de administração, vários são os fatores que interferem nessa infusão gravitacional. A pressão sanguínea do paciente aumentada, às vezes eu estou administrando um líquido que é mais viscoso e essa infusão se torna mais difícil, até porque o paciente se movimenta o tempo todo, ele senta, deita, e isto faz com que esta taxa de administração não seja precisa. toda vez que eu preciso, hoje, nos tempos modernos de infusão com taxas rigorosas para a administração das drogas, eu preciso usar um equipamento que é chamado de bomba de infusão. Ele é um equipamento eletrônico que precisamente controla a velocidade de aplicação das drogas. E ele está indicado principalmente para aqueles medicamentos que eu falo que são medicamentos de alto risco. Quais seriam eles? Aqueles que oferecem suporte à vida do paciente. Então, nós temos medicamentos que mantêm a pressão, medicamentos que controlam o ritmo cardíaco. Quando eu administro produtos que podem provocar reações alérgicas e também os quimioterápicos, entre outros. Quando nós, então, utilizamos estas bombas de infusão, nós temos protocolos que indicam quais são os medicamentos que devem ser administrados através da infusão gravitacional e aqueles que precisam dos equipamentos, e isso é baseado em diretrizes internacionais. Estas bombas de infusão, Dr. Drauzio, elas foram tão modernizadas nos últimos tempos, e elas foram aí, várias tecnologias foram incorporadas, elas estão no nosso meio desde 1945. Mas as novas tecnologias permitem que o equipamento seja conectado ao nosso prontuário eletrônico, para que quando você prescreva, aquela prescrição já seja também programada no equipamento e a gente possa acompanhar a evolução desta infusão através do nosso sistema eletrônico. Ela também permite o ajuste de doses mínimas e máximas para aquele medicamento. Ela vai oferecer alerta se eu tentar administrar uma dose maior do que é permitido. Ela me alerta quando eu estou subdosando o paciente. E ela é equipada com um software que eles permite a inclusão de uma biblioteca de fármacos, que é uma lista de medicamentos onde eu estabeleço cada uma das drogas que eu vou aplicar, o tempo de infusão e a dose, e esta programação passa a ser um padrão na minha administração medicamentosa. E isto oferece segurança e menos erros. Nos Estados Unidos, em 2018, cerca de 90% dos tratamentos são realizados com as bombas de infusão, e os estudos mostram que isso minimizou muitos erros da aplicação medicamentosa.
Você estava falando isso, eu estava lembrando das primeiras bombas de infusão que nós tivemos aqui na oncologia, no caso particular da oncologia. Eram umas maquininhas assim, grandes, né?
Grandes.
Relativamente grandes. A gente colocava o líquido e depois
programava
a máquina.
É, e hoje ainda, esta programação manual pode ser realizada, mas esta programação que eu disse que inclui a biblioteca de fármacos, onde a bomba já está pré-programada, evita esta intervenção manual e os possíveis erros de programação. Além do que, permite o quê? A coleta de dados da administração. Nós não temos os dados. Nós vamos coletando dados até o momento em que eu administro o produto no acesso venoso. A partir dali, eu não tenho nenhum monitoramento do que aconteceu nesta aplicação, e isso é muito importante para a segurança de todo o processo.
Do ponto de vista tecnológico, né, o aparelho mesmo, a maquininha que você usa para fazer infusão, como isso tem evoluído nos últimos anos?
Então, ela evoluiu hoje. Nós temos essas bombas que são chamadas de smart pumps ou bombas inteligentes. Se você me perguntar, elas são muito menores, Ana, do que aquelas que nós utilizávamos antigamente. Elas não são tão menores, mas elas têm designs muito mais ergonômicos. Elas são intuitivas para manipulação e elas oferecem dados daquela infusão, dados clínicos, inclusive, podem ser inseridos nesse equipamento que nós não tínhamos antigamente. Então, elas foram adaptadas e tem empresas que fizeram adaptações excepcionais nesses equipamentos.
E o controle de qualidade? Quer dizer, eu tenho um paciente que fez uma infusão e eu acho que deve ter tido algum problema na infusão. Tem como voltar e checar para saber se houve problema ou não?
Essa bomba, tudo que foi administrado, você pode obter a informação desta administração através de relatórios. Então, ela emite relatórios, inclusive até para os nossos indicadores de qualidade, para a gente saber que produto foi administrado, se realmente ele não foi aplicado corretamente, ou, às vezes, aquele equipamento, se ele foi programado de uma forma errônea. Então, tudo isso pode ser checado. Ela oferece todos esses relatórios e aí
estas são as medidas de segurança que nós devemos ter para que o paciente receba o tratamento corretamente. Até porque, quando estes erros acontecem, o que eu devo fazer? Fazer uma análise de todo esse funcionamento e propor novas medidas de segurança para que aquilo não se repita novamente, porque os erros podem ser fatais na administração medicamentosa.
Ana, você foi uma das pioneiras, uma das meia dúzia de pioneiras do tratamento com bombas de infusão em oncologia, que era onde elas praticamente começaram por ali. Né? Uhum. Hoje elas são usadas em que tipos de doenças?
No fundo, a terapia de infusão, ela requer, né, o uso de bombas. Então, e quais são as doenças que normalmente nós costumamos tratar? As doenças autoimunes, como o lúpus, a esclerose múltipla, para as doenças inflamatórias, então, para artrite reumatoide, para colites ulcerativas, nas doenças crônicas, como câncer, diabetes, nas infecciosas, administramos muito antibióticos e também quando eu preciso nutrir um paciente que às vezes não consegue se alimentar por via oral, então, nesses casos, eu vou utilizar aí o equipamento. E para aqueles que precisam de transfusão de sangue e até de hemoderivados em quadros hemorrágicos. O importante é que em todas essas indicações da terapia infusional e do uso, do controle, do monitoramento através das bombas, o profissional que faz esse procedimento, ele deve estar habilitado. Não só sob o ponto de vista prático, ele deve ter as informações técnicas e teóricas para que aquele cuidado seja realizado com todas as melhores recomendações possíveis. E nós percebemos hoje que em algumas instituições esse profissional não tem tantas informações sobre esse cuidado, então o que ele não consegue fazer? Ele prepara o medicamento, administra, mas não consegue perceber qual é a sua indicação precisa e, portanto, não consegue acompanhar os resultados terapêuticos, o que é fundamental para a aplicação de qualquer terapia. Ele deve acompanhar os resultados terapêuticos.
E a enfermeira é a profissional indicada para esse tipo de manipulação?
Sim, a enfermeira, o profissional de enfermagem, ele ocupa cerca de 70% do seu período de trabalho para administração medicamentosa. Quais são as responsabilidades dele, então? Ele, primeiro, avalia o acesso vascular, prepara e administra o medicamento de acordo com protocolos de segurança que já estão estabelecidos na instituição. E ele ainda, depois, monitora o paciente, né, durante toda a infusão. Quando ele faz esse monitoramento, ele não monitora só as possíveis intercorrências, às vezes uma intercorrência alérgica, que ele precise ali de um pronto atendimento, mas ele também monitora a condição do acesso venoso que ele acabou de realizar, que deve ser mantido permeável, ou seja, para que essa solução flua o tempo todo, sem nenhuma dificuldade. E, além desta fluidez, ele deve observar a área de colocação do dispositivo venoso. Alguns pacientes, no momento da administração, perdem este acesso venoso, como eu disse, pela própria mobilização, foi ao banheiro e perdeu o acesso. O medicamento infiltra no tecido subcutâneo, sai do vaso sanguíneo e isso pode ocasionar lesões. Aí este enfermeiro, durante este monitoramento, também vai orientar familiares sobre os possíveis efeitos colaterais e intercorrências da aplicação medicamentosa. E ele é um elemento, ele é um facilitador de comunicação na equipe toda. Ele se comunica com o médico, com farmacêuticos, com os técnicos de enfermagem, para que o procedimento seja feito sempre com eficácia e também para que seja feito para que a gente obtenha os melhores resultados visando, né, o bem-estar do paciente.
Esse é um ponto ao qual a Ana se referiu, que é muito importante. Nós pegamos antigamente como era, você infiltrava, fazia infusões de medicamentos oncológicos. E naquela confusão, muita gente, excesso de trabalho, muitas vezes eles extravasavam. E alguns deles são substâncias que provocam uma grande necrose. Eu vi feridas horríveis, também viu, não é, Ana?
Sim,
Naquela época. Essas máquinas modernas, hoje, elas têm uma proteção para não acontecerem acidentes desse tipo?
Então, a Bebrão produziu equipamentos nos últimos anos, foram vários, né? E ela tem essas bombas modernas, que são as Smart Pumps. Hoje ela tem a Infusiomat Space, que é uma bomba muito dedicada para a administração dos medicamentos oncológicos. Inclusive, nesta bomba, eles já programaram uma biblioteca de fármacos em oncologia, até para a administração daquelas drogas que são escalonadas, que nós sabemos que elas devem ser administradas lentamente para prevenir reações infusionais nos nossos pacientes. E esta programação já está inserida no equipamento, evitando que o enfermeiro tenha que trocar a velocidade de infusão constantemente. Às vezes, nesta troca de velocidade, ele pode cometer algum erro e a infusão ser realizada de uma forma incorreta. Mas estas bombas, elas oferecem vários alarmes, e alarmes inclusive de que a infusão ali naquele momento não se processa por perda do acesso venoso. Então ela vai ter um alarme ali mostrando que existe uma oclusão, às vezes, do dispositivo, e isto faz com que a enfermagem vá verificar esse acesso venoso de uma forma mais precoce, porque o alarme vai ser acionado. Então, isso é um sistema de segurança, além de todos aqueles alarmes que eu me referi, que estão relacionados com a programação do dispositivo. Quando você falou do tratamento em oncologia, hoje eu percebo que nós temos aí a utilização das bombas num cenário muito importante para esses tratamentos. A maior parte dos nossos pacientes são submetidos às terapias infusionais endovenosas. Eles recebem hoje medicamentos que estão divididos em três categorias principais. Os quimioterápicos, que destroem células que estão em multiplicação acelerada, que é o que acontece no câncer, células anormais. Nós introduzimos a terapia direcionada, que é aquela onde o medicamento atua contra as alterações genéticas que estão presentes em alguns tumores e que fazem com que a doença se desenvolva. E utilizamos também os imunoterápicos, que são medicamentos que vão ativar o nosso sistema imunológico para o combate à doença. É claro que, quando nós selecionamos o tratamento em oncologia, nós fazemos isso baseado em evidências científicas e em estudos clínicos. Mas muitos desses estudos nos indicam a combinação destas três drogas. Então, eu posso ter aí um tratamento que é hoje muito mais complexo, com efeitos tóxicos diferentes daqueles que nós tínhamos anteriormente, e estas drogas são internacionalmente classificadas como as drogas de alto risco para infusão medicamentosa. Então, elas devem ser administradas através das bombas de infusão. O equipamento eletrônico vai manter a taxa contínua desta administração, e isto é o que eu estou dizendo, que a Bebrão já programou, inclusive nesta bomba, uma biblioteca definindo estas taxas de infusão para cada uma das drogas, e as instituições podem, inclusive, particularizarem as suas bibliotecas de fármaco, mas com isso eu vou evitar que taxas na variação taxas variem na administração desses medicamentos e que eu tenha ali um paciente com uma reação prejudicial, uma reação indesejável. Além disso, eles produziram, e a Bebrão também tem, sistemas que podem ser colocados nas bombas para permitir a lavagem das linhas infusionais, que remove o resíduo medicamentoso da aplicação para que o paciente receba a dose total prescrita e não seja subdosado, o que levaria aí a resultados terapêuticos inesperados. Nada do que nós planejamos pode acontecer, principalmente com as drogas mais modernas de alto custo. Eu posso, inclusive, estar desprezando medicamentos porque eles permanecem na linha de infusão se eu não tiver um sistema que permita a sua remoção através da lavagem. A lavagem é feita com soro fisiológico, mas veja que neste equipamento, que eu falei para você que é a Infusiomat Space, ele já permite a adaptação de um sistema onde eu faço isso tudo de forma muito prática e integrada.
Ana, existem estudos que mostram o custo e efetividade dessas bombas? Porque, por exemplo, eu lembro que a gente, no começo da oncologia, você tinha drogas que deviam ser feitas em infusão contínua, 5 dias, 24 horas por dia. E aí você internava esses doentes e eles ficavam lá com a veia pega naquele sistema tão precário.
Muito.
Durante 5 dias e 5 noites. E perdia a veia, ele se movimentava, tinha que pegar a veia de novo. Um inferno para os pacientes e para quem cuidava deles também. Aí apareceram aquelas primeiras bombinhas primitivas em relação a essas de hoje, E você não precisou mais internar os pacientes. Quer dizer, as internações, o custo do atendimento médico ficou mais baixo. Existem estudos mostrando que essas máquinas que mais sofisticadas, etc., barateiam o custo final.
Eu acho que quando a gente pensa nessa linha de cuidado do paciente hoje, e nós analisamos todos os custos disso que você falou, perdas de acesso venoso com frequência, administração incorreta da droga por mau controle de taxa infusional e aí reações indesejáveis, os americanos eles customizam praticamente todos os tratamentos, né? Então, eles conseguem avaliar que este equipamento, por prevenir complicações, quando eu analiso o paciente na linha de cuidado do começo do tratamento até o desfecho planejado, eu consegui realmente reduzir o custo e conseguir dar continuidade ao tratamento. Porque eu já vi pacientes que tiveram erros nessa administração medicamentosa e eles foram vitimados por isso. Então, eles não chegaram nem a esse resultado final. E outra coisa que eu enfatizo mesmo é que, se para customizar isto, eu preciso olhar esta assistência continuamente e no valor geral dela, no valor global dela. Porque hoje eu percebo que as operadoras de saúde, às vezes, elas dizem assim: Ana, isso substitui o quê? Esta bomba vai substituir que método? Não funciona muito assim. Nós temos que analisar isso nesse contexto. Esta bomba me ajudou na administração contínua da droga? Eu preveni reações indesejáveis? Esse paciente que utilizou um sistema adequado teve menos infecções da corrente sanguínea? O sistema foi mantido fechado? Na hora do descarte que você realiza do material, essas linhas de infusão são diferentes, eu tenho menos material a ser descartado. Hoje nós temos uma preocupação grande com o meio ambiente e, quando a gente fala em oncologia, a maior parte dos nossos produtos são tóxicos, então as linhas precisam ser lavadas. Então, eu vejo que para essa customização, tudo isto precisa ser analisado e o Brasil ainda começa a caminhar nesse sentido. Ele ainda não tem esta visão muito clara. Nós estamos aí fazendo vários trabalhos em conjunto com operadoras de saúde, com as instituições, intermediando, inclusive, com a comunicação, para que a gente possa ajustar e realmente ter os nossos estudos de observação daquilo que é efetivo e que traz resultados terapêuticos melhores para o paciente.
Essas bombas infusionais, todo mundo entende que, olha, eu tenho que tomar uma droga contra fungo e eu tenho que tomar todo dia durante 40 dias, 60 dias.
Sim.
Então, tudo bem, com a bomba você vai para casa, não precisa ficar internado esse tempo todo. Mas essas bombas hoje entraram nas UTIs, né? As UTIs passaram a usá-las o tempo todo, não é? E, às vezes, como você tem vários medicamentos que precisam ser feitos, você precisa de vários sistemas que possam funcionar ao mesmo tempo. Qual é o papel dela nas UTIs?
Terapia intensiva, né? Hoje, nós temos na UTI um paciente muito crítico. Eu digo até que ele parece que ficou mais crítico do que aqueles que nós cuidamos lá atrás. Mas não é. No fundo, a gente tem mais conhecimento sobre as doenças e institui muitos tratamentos. Então, esse paciente, ele recebe múltiplas terapias. Muitas delas são essas que eu falei de alto risco, como os medicamentos de suporte à vida, onde, se eu não administrar na taxa correta, eu posso interferir e produzir nesse paciente uma reação que não é esperada. E é claro que as bombas controlam estes medicamentos. O que eu administro na UTI? Então, os medicamentos de suporte à vida, sim, analgésicos, muitos, sedativos, bastante, anti-inflamatórios, antibióticos, e eu preciso das máquinas, porque eu quero o monitoramento desta infusão continuamente, inclusive para ajustar as doses da minha terapia, porque isto o equipamento acaba permitindo através do monitoramento e da leitura no meu sistema informatizado. Quando esse paciente está na UTI hoje, o que a gente tem? A gente tem um profissional que está lá habilitado. Normalmente ele é um especialista, assim como o profissional de oncologia também é um especialista na área. Estou falando de cuidados de alta complexidade. Então, nós temos um profissional habilitado para fazer isso. Nós temos lá protocolos de segurança que são exercidos e é claro que a UTI precisa nos prover com recursos e equipamentos de monitoramento avançado. Então, eu tenho entre o monitoramento avançado que é executado por uma necessidade de condição crítica desse paciente, mas eu tenho monitores de sinais vitais que nos oferecem, então, qualquer alteração de pressão sanguínea, do ritmo cardíaco, para que a gente possa, inclusive, mudar a velocidade de administração ou ajustar novos medicamentos. Eu tenho ventiladores mecânicos que ajustam a oxigenação dos nossos pacientes ou o suporte de oxigênio que é necessário. Eu tenho as bombas de infusão que fazem, então, esse controle para ajuste de dose dos medicamentos. Estas bombas estão, sim, conectadas com o nosso sistema informatizado. E lá nós temos todas as informações da história clínica dos nossos pacientes, nós temos resultados de exame, as condutas multiprofissionais e hoje já temos sistemas que integram todas estas máquinas de monitoramento e nos oferecem relatórios das principais alterações dos nossos pacientes para que a gente tome decisões clínicas mais assertivas e tenha menos complicações do tratamento e que possa coordenar o cuidado. O que, eu acho importantíssimo para a avaliação destas tecnologias é que a gente realize estudos clínicos comparando pacientes que usam a tecnologia com aqueles que não usam e avaliando esses resultados. Isso é muito óbvio até entre tecnologias e máquinas diferentes. Outra coisa que a gente deve ter é ver o quanto isso interfere no nosso processo. Ou seja, eu monitoro melhor o paciente com o uso das máquinas, os resultados dos nossos pacientes são melhores, eu tenho uma melhor coordenação do cuidado e, por fim, a análise de custo-efetividade. Os benefícios clínicos com o uso das máquinas, eles são compatíveis com esses custos, os custos foram reduzidos, foram aumentados. E quando fizer esta análise, que eu acho que é primordial, avaliar inclusive se eu minimizei complicações e o tempo de internação nos pacientes da UTI. Porque, como eu já disse, os americanos fazem isso com frequência, e eles afirmam que sim, que se esses relatórios que integram todas as máquinas forem analisados frequentemente por profissionais que tenham aí muito conhecimento clínico na área, e quando eu falo, não é só o conhecimento médico. O enfermeiro tem que ter esse conhecimento dentro da UTI, o farmacêutico, o nutricionista, para que isso seja realizado numa ação interdisciplinar. Então, eles afirmam que sim, que a gente vai se beneficiar com o uso dessa tecnologia e ela vem sendo introduzida progressivamente para que a gente... Então, nós estamos numa curva de aprendizado sobre a utilização das máquinas.
Essa tecnologia evoluiu muito rapidamente, né? E não vai parar aí, né?
Não.
Como é que você vê esse campo no futuro?
Eu acho que nós vamos utilizar essas máquinas com muito mais segurança, porque vamos nos habituando, assim como na oncologia, né, aconteceu, de nós utilizarmos aí até a tecnologia dos catéteres venosos, que hoje nós, antigamente, tínhamos uma dificuldade para manuseio. Hoje, no meio oncológico, eles são facilmente manipulados e eles trazem resultados positivos para o nosso paciente. Eu acho que com as máquinas nós vamos passar por este período e o que eu penso é que eu não posso descartar uma tecnologia sem uma avaliação do profissional de saúde. Às vezes eu percebo que o custo nas instituições de saúde, esta análise ela é feita por gestores de saúde somente. Ele precisa participar desta avaliação. Os auditores de convênio, que são enfermeiros também, para compreender quais são os benefícios e para que a gente possa fazer isso com esse nível de evidência e com os nossos próprios estudos. Mas, lá nos Estados Unidos, estas máquinas estão sendo utilizadas e realmente elas minimizam muito a incidência de erros.
E, na verdade, não é difícil você fazer esse tipo de cálculo, não é? Vocês têm um número grande de pacientes, as máquinas são automatizadas e, com isso, você sabe, tem todos os dados ali, não é? De que maneira e quais foram as complicações, o que aconteceu, o que deu certo.
Sim.
E o que não está dando certo. Né?
Sim, e até porque, olha só, quando eu não faço isto, desta forma, utilizando a máquina, a minha instituição hoje, que tem uma acreditação internacional para validá-la em termos de boas práticas, porque, no fundo, a acreditação internacional faz isso, ela me cobra um indicador de qualidade falando sobre erros na administração medicamentosa, e este monitoramento ele é feito manualmente, eu não tenho como coletar dados. Então, não são dados tão confiáveis. Então, é importante que a gente tenha a utilização das bombas, por exemplo, de infusão, até para a coleta de dados e para que a gente tenha aí a nossa própria experiência a respeito do uso. Se você me perguntar, Ana, vamos usar bombas para tudo? Eu acho que caminha para isso. Mas, inicialmente, pelo menos para as drogas que eu disse que são drogas de alto risco na administração medicamentosa, com essa estreita faixa terapêutica, onde eu sei que eu posso, se eu variar a taxa de administração, eu vou causar um dano para este paciente e não vou, muitas vezes, alcançar o desfecho daquele tratamento que foi planejado. Então, eu acho que é fundamental a utilização do equipamento.
Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, Ana. Mais alguma observação?
Então, nós conversamos sobre muitos assuntos, mas, em síntese, a infusão segura do medicamento é uma parte dos medicamentos, né? É uma parte vital do nosso cuidado ao paciente para que ele receba o tratamento adequado, com menos complicações. Hoje, nós temos muitas drogas para serem administradas por via endovenosa, isso tornou esse tratamento mais complexo, mas é muito importante que eu tenha na minha instituição protocolos e diretrizes para esta aplicação, que este profissional esteja habilitado e treinado para a realização e também que, isso, que eu tenha recursos e equipamentos que são apropriados para cada uma dessas infusões. Quando eu falo desses equipamentos apropriados, apenas para citar, em 2023, a Bebral fez vários treinamentos de profissionais da área da saúde, onde foram abordados médicos, enfermeiros, farmacêuticos, gestores de plano de saúde, inclusive auditores de convênio, demonstrando todos os seus equipamentos e demonstrando também por que é que eles oferecem praticidade, segurança e menos complicações durante essa terapia. Ela fez isso, então, através de workshops em vários locais, mas ela fez agora, ela tem uma campanha que chama Juntos pela Infusão Segura, que essa campanha vem sendo divulgada em muitas mídias, mas ela tem um projeto muito interessante, onde ela fez no YouTube uma série que chama Conecta Infusão, onde ela aborda as boas práticas para a administração de medicamentos e entre essas boas práticas ela leva aí pessoas que são experts nessa área para abordarem essas recomendações. Então, acho que tudo isso é fundamental que nós façamos e a gente já sabe, então, fica muito claro que o uso de um sistema eletrônico e a conectividade das bombas de infusão, os estudos têm mostrado que oferecem precisão para a administração, mas minimizam erros. Só para a gente ter uma ideia, apenas para concluir, nos Estados Unidos, anualmente, 1.300.000 pessoas são acometidas por erros na administração medicamentosa. Isto significa quase aí que uma morte ao dia resultante desses erros na administração. E em 2017, a OMS lançou uma iniciativa global para reduzir em 50%, e nós temos 5 anos para fazer isso, em 50% os danos graves e evitáveis na administração medicamentosa. Muitas instituições estão buscando o alcance dessa meta e a Bebral também com o desenvolvimento desses materiais e tecnologias que permitam a aplicação correta dos medicamentos para que o paciente receba, então, o tratamento certo, no tempo certo, e com segurança, e eu acredito que em conjunto nós podemos aí estabelecer as boas práticas para a nossa administração, oferecendo um cuidado de melhor qualidade. Eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos os nossos ouvintes, especialmente a você, que eu sei que é muito preocupado com a segurança dos nossos pacientes, e especialmente a Bebral, por ter nos proporcionado esta oportunidade. Obrigada.
Ana, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você. Eu não te vi há muitos anos, mas eu tenho bem a sua imagem da menina começando no Sírio-Libanês a fazer as infusões de quimioterápicos. Nós temos mais de 150 DrauzioCasts que versam sobre os mais variados assuntos. Conheça também os nossos outros podcasts, o Saúde Sem Tabu, o Porquê Dói, e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores e no YouTube. Muito obrigado.